Senhor presidente, apenas dizer que a sensação também do dever cumprido vale tanto quanto falar para Vossa Excelência. Pode ter certeza. Eu gostaria, saudando aqui o discurso realizado pelo senador Eumano Ferrer, dizer que hoje foi destacado um assunto para que nós falássemos sobre a excelente notícia que o Ministério do Planejamento nos deu, falando da aprovação no COFIEX de 100 milhões de dólares para a cidade de Vitória, que nós tivemos a oportunidade, senador, de acompanhar. A Vitória foi uma das cidades escolhidas, né, para ter participado desse programa de iniciativa de cidades emergentes e sustentáveis do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E Vitória foi uma das 5 cidades escolhidas e que apresentou o seu projeto. Essa boa notícia foi confirmada pela Comissão de Financiamentos Externos da COFIEX, coordenada pela Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, a CEAIM, que recomendou a preparação de 17 projetos do setor público, entre eles o da capital capixaba, nossa cidade de Vitória. Além de Vitória, de acordo com o BID, capitais como Florianópolis, como Goiânia, João Pessoa e Palmas também vão sediar eventos da Fundação de Redes de Monitoramento do Cidadão. Essa é uma iniciativa que faz parte do Programa de Cidades Emergentes e Sustentáveis. E o objetivo da rede desse monitoramento que nós estamos falando é exatamente o cidadão. É justamente acompanhar o andamento dos temas que impactam diretamente a qualidade de vida das pessoas que moram nas cidades. Porque quando nós estamos falando de tantos assuntos importantes, e quando nós estamos agora, conversava com o senador Eumano Ferrer, da importância de lutar pelos recursos para as cidades, é porque é lá que mora o cidadão. É lá que ele reside. Se a água falta, faz falta aquele cidadão naquela cidade. Não é uma coisa aleatória, não é uma coisa que você possa estar tentando conceber quando fala diretamente da qualidade de vida das pessoas. Então, tem também o objetivo, um projeto como esse, fortalecer uma cultura de projetos importantes e com transparência. Né? E você também participar do debate público e qualificado esse debate que intensifica a eficiência da administração pública. E também incentive a transparência do direcionamento dos recursos públicos e dos recursos privados. Então, esse assunto que trouxe para registrar a importância para a administração do prefeito Luciano Rezende, um excelente prefeito que foi reeleito agora em Vitória, mostrar que Vitória foi escolhida pela sua eficiência, pelo trabalho realizado, a fazer parte desta rede de desenvolvimento sustentável, mostrando também a eficiência dos projetos que vão ajudar a melhorar a qualidade de vida da população. São 100 milhões de dólares, senador José. Isso tem grande importância para quem está começando o segundo ciclo da sua administração. Eu também gostaria de ressaltar aqui, senador, o meu apoio total ao Dia Mundial...
Senadora Rose,
pois não.
Eu queria cumprimentar a Vossa Excelência em trazer essa notícia, que eu considero alvissareira. Essa iniciativa, me parece, do Banco Interamericano, do BID, não é?
Isso.
Interamericano de Desenvolvimento. E é um estímulo para os bons gestores de cidades. Eu tive a oportunidade, há algum tempo atrás, de participar, antes de ser prefeito de Teresina, de eventos na cidade de Curitiba sobre cidades inovadoras, cidades empreendedoras, que esse projeto do BID, me parece que chama-se Cidades Emergentes. Eu vejo que a nobre senadora falou de Goiânia, além de Vitória, Palmas, em Tocantins, e duas outras cidades que realmente se destacam dentre as administrações de capitais e administrações de cidades. Hoje nós temos informações de que de cada 100 brasileiros, 84 moram nas cidades, onde realmente nós nascemos, nós trabalhamos, enfim, nós votamos, temos nosso domicílio eleitoral e realmente cidades inovadoras, empreendedoras, cidades emergentes, eu creio que o mais importante é o gestor, quer dizer, cuidar de pessoas. Administrar uma cidade, eu sempre dizia isso, é cuidar de gente, principalmente aquelas pessoas que fazem parte da pirâmide social, da base da pirâmide social. Então, eu queria me congratular com Vossa Excelência e sei que a senhora, nobre senadora, que teve 6 mandatos de deputada e uma expressão da liderança lá no estado do Espírito Santo, no meu entendimento, tem aí a influência do trabalho de Vossa Excelência, que transpõe também as fronteiras da nossa União, ou seja, do Estado brasileiro, e também tem se debruçado em busca de recursos externos para os grandes desafios que pairam sobre quem administra as capitais do Brasil, as cidades de porte médio e também as pequenas cidades do Brasil. Cumprimento a nobre senadora por esse registro que acaba de fazer aqui no plenário da nossa Casa da Federação.
Eu agradeço a Vossa Excelência, e Vossa Excelência sabe perfeitamente que temas que não eram abordados e não tinham nenhuma importância na vida política, no debate até dessas casas, nem da Câmara, que é onde eu fiquei por 6 mandatos, nem na Assembleia Legislativa, onde eu fiquei por 1 mandato, e muito menos aqui no Senado, a questão da sustentabilidade. Eu fui coordenadora de uma Frente Nacional de Saneamento Básico. Eu sempre briguei para que nós estruturássemos a cidade com uma infraestrutura social digna, né? Que cuidasse exatamente desses problemas que envolvem o cotidiano das pessoas. Coisa mais lastimável do mundo é você ver uma cidade prosperando e esgoto jorrando pelas ruas, onde as crianças passam, onde os idosos passam, então nós passamos. E isso não era prioridade para ninguém. Então, quando a gente vê contemplar um projeto eficiente como esse, de cidade emergente e um projeto de sustentabilidade, e que vem trazer um recurso a preço baixíssimo de juros para contemplar, por exemplo, uma capital no Espírito Santo, estado pequeno, com 100 milhões de dólares, isso significa que esse planejamento vai atender a todas as faces do programa de desenvolvimento daquela cidade. Então, eu assim, fico feliz de Vossa Excelência acompanhar essa notícia com alegria também, que eu sei que o senhor tem, porque é um companheiro generoso nessa partilha do nosso trabalho cotidiano, dizer que assim nós poderíamos ter feito há muitos anos pelo Brasil afora. Nós poderíamos ter programas que realmente olhassem a questão da inversão. Em vez de nós estarmos construindo, asfaltando cidades inteiras, construindo obras monumentais, cuidar daquela infraestrutura que oferece a dignidade, a vida digna, uma vida melhor, com qualidade para o cidadão brasileiro. E é isso. Hoje, quem cuida de gente fala a verdadeira linguagem política, né? Uma coisa que o gestor atual está mais atento. Eu preciso melhorar a minha cidade para que as pessoas vivam bem. Não, eu não preciso escrever meu nome da história. Ainda tinha uma cultura, né? Não sei se aqui vale a pena lembrar, mas eu lembraria, até como registro histórico, de que aquele que ganhava a eleição em seguida, um gestor da cidade, que deixava lá uma obra ainda incompleta, que não deu tempo para terminar, ele, o novo gestor, deixava aquela obra parada para iniciar uma nova, para dar uma marca na sua administração. Um absurdo que foi cometido por esse Brasil que nós estamos falando hoje, que é um Brasil cheio de dívidas, de gargalos, né? Com dificuldades, inclusive, de ter dinheiro na Previdência, ter dinheiro para completar as obras, porque é a soma dessas concepções, dessa mentalidade política, como o de Vitória é diferente, acabou de ser premiado com essa escolha. Está, né? Cuidando da vida, do cidadão, da cidade com qualidade. Né? Então, eu fico pensando aqui comigo como é importante que nós possamos registrar toda vez que assumimos essa tribuna os grandes feitos que estão por ser realizados por gestores competentes, gestores que fazem política com dignidade, gestores preocupados com o ser humano e com outra mentalidade. Obra começada tem que ser terminada. E aí, mais importante que você colocar um asfalto para todo mundo ver, é você colocar o esgoto, a rede, né, de distribuição de água, colocar a coleta do esgoto, não é isso? Ter uma coleta de lixo na cidade. Hoje eu vi aqui em Brasília, senador José, é uma matéria grande de que terão 16, senador Dário, novas usinas coletoras de lixo aqui, que vem como iniciativa do setor e de pessoas da vida privada, mas que estão preocupados com a coleta de lixo, que pode ser uma atividade rentável, mas que, sem dúvida, é uma atividade importante. Hoje, as pessoas, há pouco tempo atrás, pegavam, encontravam uma área isolada, ia lá depositar o lixo. Ninguém fiscalizava, ninguém punia, comprometia o meio ambiente, a qualidade de vida das pessoas e por aí afora. Hoje, que tudo está mudando também a concepção da gestão pública. Isso é,
senadora,
que é fundamental.
Deixa eu só reforçar, só dar uma parte, por gentileza. Queria só dar um reforço ao que Vossa Excelência faz. Como eu não tenho dúvida que o Espírito Santo será presenteado com Vossa Excelência breve assumindo o governo do Estado, eleita pelo povo, essa questão do aproveitamento dos lixos urbanos, principalmente o lixo orgânico, para a produção de energia elétrica, ela é altamente importante, porque, igual Vossa Excelência coloca, vai evitar a questão da poluição do meio ambiente por chorumes, pela acomodação inadequada do lixo, vai evitar as grandes enchentes nas grandes cidades, porque entope aquelas garrafas PET, que entope os esgotos, que são os desaguadores de água, que são estreitos. Então, quer dizer, tem várias formas da gente aproveitar o lixo urbano. Então, eu vou estar, inclusive, no Parlatino, agora no final do mês, vou estar apresentando no Parlatino o melhor aproveitamento do lixo urbano com essa relação ao aproveitamento das energias. Porque a senhora sabe, para gerar emprego, para que o comércio funcione, precisa ter energia. Então, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, dizer que é muito pertinente esse tema. O que a senhora traz, complementado com aquela discussão anterior que o senador Elmano Ferrer trouxe sobre a questão da energia eólica e da energia solar, complementada com essa energia firme do aproveitamento do lixo que pode ser feita no horário, ao contrário da energia solar, durante o dia. De noite nós podemos ter essa energia que vem do lixo, que pode ser utilizada na sua plenitude e o que sobra ser aproveitado como adubo. Então, parabéns a Vossa Excelência. Isso é um plano muito importante para se aproveitar os resíduos sólidos nesse país de forma adequada e evitar poluição. Obrigado.
Eu acho que quando nós ressaltamos todos esses feitos que agora estão na modernidade das gestões, nós lembramos que há quanto tempo perdemos e quanto que o Brasil deixou de economizar, né, por não ter capacidade de criar as formas alternativas de produzir energia, as formas limpas de se tratar a questão ambiental, a forma econômica de se tratar o lixo e por aí afora. Mas está em tempo, né? O Brasil, nós a cada dia encontraremos alguém, espero que uma nova mentalidade política sobrepuja nesse país novas maneiras de administrar as cidades, quiçá o nosso próprio país. Eu também gostaria de destacar o meu apoio Aqui é o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidente e Doença de Trabalho, senhor presidente, que foi comemorado no dia 28 de abril. Esse movimento é chamado de Abril Verde, é sempre importante para conscientizar a sociedade sobre a importância de adotar medidas preventivas para evitar doenças e também para estimular a questão de construção de um ambiente de trabalho mais seguro. Nós temos dados da Previdência Social, o Brasil, infelizmente, registra uma média superior a 700 mil acidentes de trabalho ano. É um número muito elevado que coloca o país no quarto lugar do ranking entre os países do mundo. Por isso, o Abril Verde passa a ser uma oportunidade para ampliar esse debate, as discussões sobre a segurança, a prevenção de risco no meio ambiente de trabalho. No seu ambiente interno, parece que a construção dessa preocupação pode se transformar num mecanismo de defesa, um mecanismo que previna, sobretudo, esse número alarmante de acidentes de trabalho. Essa forma de alertar, criando esse Abril Verde, é uma forma de mobilizar para que a sociedade, as empresas, os governos, as instituições, entidades de classe, associações, federações, prestem mais atenção aos problemas do mundo do trabalho, né, sem o qual nós não vivemos, e as iniciativas que devem ser tomadas para reduzir os acidentes e os prejuízos permanentes à saúde do trabalhador. Essa data de 28 de maio, que foi instituída pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, essa organização, mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo morrem todos os anos por causa de doenças ocupacionais. Esses dados que foram denunciados, eles precisam ser objeto da nossa atenção, porque o Brasil está nessa estatística horrorosa, né, de acidentes de trabalho fatais, que chegam a 321 mil ao ano no mundo. Por isso, nós defendemos melhores salvaguardas para a segurança do trabalhador, aperfeiçoar o combate aos acidentes de trabalho e às doenças profissionais. O instrutor, o fiscal de defesa do trabalho, não pode ser um emprego qualquer. É um emprego de um compromisso permanente do cuidado com a vida do trabalhador. Nós temos um conjunto de normas, como sempre, o país é cheio de normas, leis, destinadas à proteção dos trabalhadores. Isso é um fato. Mas o que a gente tem que continuar dizendo é o quarto lugar na lista mundial de acidente de trabalho, atrás apenas da China, Índia e Indonésia. Ou seja, de nada adianta. Temos leis rigorosas para evitar acidentes. Se a legislação não é cumprida, ela não é observada, ela não é fiscalizada, ela não é aplicada. Dados, inclusive, mais recentes mostram a queda de 14% na quantidade de casos de acidente de trabalho em 2015, em relação, inclusive, ao ano anterior, 2014. Mas os especialistas apontam uma coisa que é terrível da gente observar, que é a subnotificação dos casos, quer dizer, não há fiscalização e muito menos a anotação para fins de punição. Isso não é um assunto prioritário, para que se possa dizer que nossos trabalhadores estão protegidos pela legislação e fiscalizados para que elas sejam cumpridas. Portanto, você promover um trabalho que seja digno, respeitado e que tenha como principal parceiro dessa jornada de trabalho a saúde e a vida do trabalhador. Eu também queria falar sobre um assunto, registrar aqui, porque eu voltarei a essa tribuna para falar novamente sobre esse assunto, é que eu fui surpreendida, eu e meu Estado, os pescadores, a nossa bancada, e acredito que o Estado, de Vossa Excelência também, sobre uma portaria do Ministério do Meio Ambiente, que foi publicada recentemente, que é a portaria 445, que proibia a pesca de 475 espécies de peixe que estariam ameaçadas de extinção numa análise colocada de forma preliminar. É, mas que eu quero registrar que essa portaria mexeu fortemente numa base extremamente importante da economia do meu estado, do Espírito Santo, e de vários outros estados. Como foi um resultado, foi a suspensão imediata da pesca. Eu perguntei ao ministro, estive lá junto com a nossa bancada, pedi ao coordenador se eu poderia marcar essa reunião. Marcamos, tivemos presente, senador Eumano. E eu queria conhecer o estudo, saber com base em que dados essa portaria foi feita. Como se suspende da noite para o dia a peça de 475 espécies de peixe, assim, sem nenhuma explicação. Né? Imagine o que os pescadores sentiram, que vivem única e exclusivamente da pesca. As suas famílias, o comércio de uma maneira geral, entre restaurantes, vendas em mercados, supermercados. Imagina a surpresa que foi quando, de repente, não se pode pescar mais.
Me permite, pois senadora não. Rose.
Não sei se o presidente pode fazer a parte, mas aqui, democraticamente, nós podemos
tudo. Aqui pode. Pode, senadora Eumano?
Não. Se o senador Eumano consentir, está resolvido.
Que, nos seus cabelos brancos, tem autoridade sobre todos nós. Então, rapidamente, para me associar à preocupação de Vossa Excelência, que nós também fomos pegos de surpresa com relação ao número de espécies que o Ministério de Meio Ambiente elencou como proibida na pesca, sobretudo agora em Santa Catarina, que está relacionada à pesca da tainha. Problema... em Santa Catarina, a tainha, que elas migram do Rio Grande do Sul, elas se reproduzem no Rio Grande do Sul, e do Rio Grande do Sul, nesse período de 3 meses, entre maio, junho e julho, elas se deslocam para Santa Catarina, também para o Rio de Janeiro e por aí vai. Bem, mas a preocupação com relação a esse assunto é muito grande em Santa Catarina, sobretudo, senadora Rose, porque Santa Catarina é o maior produtor de pescado longe dos demais estados brasileiros. Para se ter uma ideia, a tainha, 60% da produção de tainha, de sardinha no Brasil, é capturado em Santa Catarina. E essa portaria impactou sobremaneira o estado de Santa Catarina. A região do Vale do Itajaí e região foram afetadas de maneira muito substancial. E o que que acontece? Nós, em Santa Catarina, nós não queremos, e eu tenho certeza de Vossa Excelência também, privilégio nenhum. Agora, nós precisamos não ser surpreendidos, e além de não ser surpreendidos, é que isso seja feito através de uma análise técnica, de um estudo de espécie que possa convencer os nossos produtores e os nossos pescadores, seja eles artesanais ou industriais. Mas não, simplesmente se faz uma portaria, cumpra-se a portaria sem nenhum critério, sem nenhum estudo, sem nenhuma lógica, e evidentemente que nós não podemos concordar com isso. Né? Outra questão é a seguinte: as licenças ambientais agora para a pesca da tainha, que iniciou no dia 1º de maio, que foi ontem, saiu só na última sexta-feira. Quer dizer, gera uma expectativa, gera toda uma tensão, as coisas não andam, não funcionam. Eu fiz um pronunciamento aqui veemente, coisa que não costumo fazer, exigindo uma solução para essa questão do licenciamento dos pescadores, seja ele artesanal, seja ele industrial de Santa Catarina. E, lamentavelmente, sai em cima da hora. Fiz esse alerta em 2015, fiz esse alerta em 2016... Fiz e 2017 o fato se repete. todo ano a mesma coisa. É por falta de planejamento, por falta de compromisso, por falta de responsabilidade. E agora, Vossa Excelência aborda um tema que é muito significativo para o Espírito Santo e também muito significativo para Santa Catarina. O que eu quero me associar à voz de Vossa Excelência e, na medida do possível, buscar encontrar uma alternativa para que a gente proíba a pesca de realmente aquelas espécies que estão em extinção. E isso acho que todos os pescadores, inclusive, concordam. Entretanto, 450 espécies sem nenhum estudo 75. É demais para o meu tamanho e eu acho que isso merece uma correção.
E, assim, eu fico muito feliz de ouvir o depoimento de Vossa Excelência. E mais do que isso, quer dizer, você não pode mexer com um setor da economia de trabalhadores que essencialmente vivem daquilo, não quer dizer que eles podem, em determinado momento, pescou a vida inteira, de repente tem uma portaria, 475 espécies de peixe.
O maior problema é a criminalização disso.
Exatamente.
Que se
as consequências que geram uma atitude como essa.
Sem dúvida.
É, e que surpreende ainda mais. Além de surpreender, maltrata, né, essa população de pescadores. Eu queria dizer que, na hora, a minha reação, fui ao ministro do Meio Ambiente, fui muito bem recebida. Essa portaria no que tange ao Espírito Santo foi suspensa. Um novo estudo, e eu faço questão desse estudo, quero vê-lo. Eu sou uma militante das questões ambientais. Minha vida toda foi comprometida exatamente com a sustentabilidade. Porém, eu não esqueço como é que se faz as coisas. Quer fazer? Existe ameaça de espécies? Divulga e cria um planejamento para que possa repor essas espécies para disponibilizá-lo à pesca com aqueles que dela precisam. Então, foi isso que nós conseguimos lá. Ele assumiu o compromisso de fazer um novo estudo dessas espécies. Eu acho que serve também a Vossa Excelência criar uma comissão com membros do Ministério, do Congresso Nacional, porque me permita dizer, eu também quero estar perto para ver, eu também quero acompanhar a técnica desse estudo, né? Para que a gente possa saber como vai o andamento dessas análises, como foi feito o andamento dessas análises. Então, os pescadores do nosso estado não receberam nenhuma explicação, os pescadores do Brasil, né? Daqui a pouco só falta baixar uma portaria dizendo, daqui para frente, os peixes que o Brasil precisar dentro do país serão importados. Nós vamos abastecer o mercado, porque tem uma coisa que é uma novidade que está posta aí, é exatamente essa. Não tem café conilon suficiente para abastecer o mercado. Mas quem disse? A gente não encontra quem disse. Mas a portaria trazendo o café conilon, ela está em vigor. Entra em vigor desesperadamente da noite para o dia, como a questão da pesca. Então, o que, que eu peço aqui, e me refiro não agora nesse momento ao ministro do Meio Ambiente, que prontamente nos atendeu, vamos estar juntos, vamos acompanhar os critérios que foram adotados naquela época e serão adotados daqui para frente. Que proibição é essa? Por que que ela se dá? Não vai ser assim, dessa maneira. No meu estado, e acredito nem no estado de Vossa Excelência e outros estados. É uma decisão que ela produz imediatamente seus efeitos e seus danos. Ninguém aqui quer ouvir falar de um mar territorial maravilhoso sem que tenham peixes e que tenham produza vidas que sejam abastecendo o trabalho dos nossos pescadores. Por isso, nós pedimos essa suspensão dessa portaria, e a comunidade pesqueira comemorou, também participou dessa decisão. Eu acho que foi uma decisão acertada do ministro, inclusive, que incentivou a outros parlamentares que também se posicionassem. E eu quero aqui dizer que uma portaria como essa, que tem efeito em todo o Brasil e afeta toda a cadeia que depende da pesca para sobreviver, não pode ser uma portaria saudável e nem inesperada. Jamais poderemos aceitar isso. Eu estou confiante que decisões outras serão tomadas e tenho certeza que a mobilização será intensa. Nós precisamos até fazer uma reunião dentro do parlamento para que a gente possa criar uma comissão para acompanhar um assunto dessa natureza e tamanha importância, para equilibrar as decisões com os interesses da população, de trabalhadores desse setor pesqueiro. É o que eu queria dizer, nós não estamos aqui para comprometer meio ambiente, nada disso. Nós estamos aqui para defender o país, os negócios que o país tem e a extensão da produção desses negócios na vida daqueles que mais precisam que sejam defendidos, protegidos e amparados. É o que eu queria registrar, agradecer a Vossa Excelência, a gentileza do Apache e obrigado, senador Eumano.